A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura racional é a cultura do Terceiro Milênio. Então, ela está contida no livro Universo em Desencanto, então não perca tempo, conheça a cultura racional. E eu vou dar uma breve apreciação da obra Universo em Desencanto. Verdadeiramente, Universo em Desencanto é uma obra inédita. Contém ela revelações feitas por um ser extraterreno, o racional superior, habitante do mundo da nossa verdadeira origem, o mundo racional. A linguagem no seu redígio é simples e humilde, usando características todas próprias para poder abranger todos os níveis culturais, do mais baixo ao mais elevado. Isto representa um dos maiores valores, pois o natural, a origem de todos, é uma só, é racional. Em sua forma de delinear o assunto de maior magnitude e grandiosidade universal, nos deparamos com várias repetições, mas todas elas são necessárias para todos poderem interpretar de uma só forma o que é consciente, o que é racional, levando-se em conta que o ser humano de racional não conhece coisa alguma. Então, por ser um assunto totalmente desconhecido de todos, é preciso e muito necessário uma infinidade de repetições e comparações para todos terem um brilhante, positivo e consciente conhecimento, uma interpretação só, uma interpretação justa, racional. As revelações contidas na obra Universo em Desencanto são inegavelmente assombrosas, trazendo na prática soluções positivas pelo desenvolvimento natural adquirido tão simplesmente no ler e reler reiteradas vezes suas brilhantes páginas. O Universo em Desencanto é realmente a maior maravilha do mundo, porque traz a solução e definição do mesmo racionalmente. De onde viemos e para onde vamos? É o que ninguém nunca soube e que agora todos estão sabendo. Então, cultura racional, de uma forma simples, define tudo. Define a origem. De onde viemos, para onde vamos? Sempre perguntamos, de onde viemos, para onde vamos? E agora é respondido de uma forma simples para todo mundo entender. Quem estudou muito vai entender e quem estudou pouco também vai entender, porque é uma linguagem simples para alcançar todos, a todas as camadas, e repete de várias formas e de várias maneiras. Se você não entendeu de um jeito, vai entender de outro, porque muita gente fala, ah, é muito repetido. É repetido de várias formas. Fala o mesmo assunto de um jeito, depois fala de outro, porque se você não entendeu de um jeito, vai entender de outro. E como é uma cultura universal, é para todos, então não pode falar de um jeito só. Porque tem gente que entende de um jeito, mas aquele jeito o outro não entende. Então é para o outro entender. Então é respondido de todos os jeitos, informado de todos os jeitos, esclarecido de todos os jeitos. Então as repetições são muito necessárias, porque todos precisam entender, todos precisam conhecer, sem perda de tempo. Corra e adquira seu Universo em Desencanto e comece a ler hoje mesmo, porque a fase racional já está aí desde 1935, a fase do desenvolvimento do raciocínio, todos precisam conhecer. Não perca tempo, cultura racional, livro Universo em Desencanto. Já é hora de conhecer. É o livro do momento, Universo em Desencanto.
Unir, união, versar, do canto, do sofrimento, que agora vem o desencanto. Sair deste canto de sofrimento e pela união do verso e do reverso. Então, o livro Universo em Desencanto, como você já começou falando, e tem tanta maneira da gente ver, como ele próprio se apresenta de diferentes maneiras, de diferentes formas de entendimento, para que acompanhar aqueles que sabem muito ou que não sabem nada. E os que não sabem nada acabam sendo até os primeiros a compreender este livro, porque ele fala de uma forma totalmente diferente, inusitada, e muita gente se deixa enganar pelas aparências.
Porfírio, Uma hora ele fala como se ele estivesse aqui, e outra hora ele fala como se estivesse lá, no mundo racional.
Para dar a sutileza do entrelinhas de dizer que o verdadeiro Deus está em toda parte, no primeiro e no segundo mundo. É um recado nas entrelinhas. Quem quiser entender isto, que busque o entendimento imediato. E tantas outras formas. A sutileza do livro é exatamente nas entrelinhas.
Que ele fala, uma hora ele fala nós, e outra hora ele fala vocês.
Isso. Também. Porque quando o racional superior da Terra se coloca à disposição da humanidade no terceiro milênio, temos que considerar que teve o primeiro e o segundo, então no terceiro milênio ele vem e se apresenta, né, dos dois mundos. Mostra quem é o dono da vida do segundo mundo, que é este mundo de matéria, e mostra quem é o dono da vida eterna, que é do primeiro mundo. Então, o ser humano, por ter essas coisas todas na sua conformação, na sua formação, há muita confusão por causa do pensamento e da imaginação, que foi o que nos preparou e lapidou até aqui, até 1935, a fase espiritual. Temos que agradecer a tudo e a todos. E então todas aquelas filosofias, logosofias, ciências, espiritismos e tudo isso que aconteceu foi muito útil, foi muito necessário. E agora o livro Universo em Desencanto vem trazer uma expressão divina da maior singularidade e da maior simplicidade de apresentação. Mas, em verdade, a informação é fantasticamente suprema. Nunca ninguém soube disto. Cogitava-se, pensava-se, imaginava-se, mas a informação que está no livro é a coisa mais elevada que nós temos aqui no universo. E a forma de apresentação, às vezes, chega a ser ridiculamente comparada com outras formas bonitas, palavras bonitas, ensaiadas, que dão aquela sugestão do bem-estar, que as orações, as palavras difíceis que os cientistas usam, e por aí vai. E os políticos adoram usar essas palavras difíceis para poder manter o povo enganado por algum tempo, mas vai chegar a hora que o povo vai perceber que toda essa forma de engambelo está com os dias contados, principalmente na parte da política. As pessoas já não estão indo muito atrás daqueles discursos. Os próprios políticos estão percebendo isso e estão mudando o disco.
É? Falam muito bonito, mas não resolvem.
É, como diz o outro, poxa vida, falou bonito, só não entendi nada. E eu me enquadro nesse mundo também, porque nós não somos ninguém melhor do que ninguém. Mas o racional superior, por ser superior a tudo e a todos, ele tem a competência, de se colocar no nível mais baixo do aparente, mostrando a sua supremacia. Ele não precisa de engambelos, ele não precisa de sugestões, ele não precisa de preces, orações, não tem que sugestionar nada. A sugestão é a fase do pensamento, que tinha que sugestionar por não conhecer a verdade. A verdade é essa. E a verdade por si se protege. Então digam o que disserem do universo em desencanto, pensem o que pensarem, não importa. Eu já disse também e estou aqui. É só para dar o recado àqueles que ainda continuam dizendo que não devem, por não conhecer. Procure conhecer primeiro, para depois dizer o que vai falar. Porque eu também já disse, mais ou menos, mas todos nós já dissemos. Com toda certeza, todos que estão nos ouvindo hoje, nesse momento, certamente já andaram com as suas más impressões a respeito do universo em desencanto. Depende em que fase da vida isso aconteceu. Hoje, somos fervorosos divulgadores do livro, e principalmente do conhecimento que está no livro. E começando a, como diz o outro, alertando aqueles que ainda não conhecem. Gente, não perca essa oportunidade. No geral é isso. Não se recuse a esta obra. Porque todas as obras neste mundo acontecem por conta do verdadeiro Deus. Isso você, ninguém vai dizer que é o contrário. Não há uma folha que caia nesse mundo que Deus não tenha conhecimento. E o verdadeiro é a mesma coisa. Ele está em toda parte. Só que agora, pelo desenvolvimento do raciocínio, que é a parte, que a centelha que ele nos colocou na nossa cabeça, nós estamos percebendo isso melhor. Ora, se ele está em toda parte, eu não preciso ir na casa do outro para reverenciar Deus. Eu reverencio o verdadeiro Deus na minha casa.
Está em todo lugar, né?
Está em todo lugar. Então, este é o maior potencial que o ser humano...
E ali é a casa de Deus, ali é a casa de Deus.
E a casa de Deus é em toda parte. Ele está em toda parte, então a lógica começa a aparecer. Mas a sociedade tinha que se organizar, as filosofias foram boas, foram para lapidar. E hoje vai estar mudando, as pessoas estão amadurecendo. Ora, se Deus está em toda parte, por que eu tenho que ir na casa do meu amigo, do meu vizinho, para reverenciar Deus, se eu posso reverenciá-lo na minha vida, nos meus particulares? Então, este é o maior potencial que toda a humanidade tem, chama-se raciocínio. Raciocínio é Deus na cabeça da gente. Não é aquela coisa científica que muita gente, no início, confunde a cultura racional como sendo a cultura da razão. É também, claro que é a cultura da razão, mas muito mais do que a razão, é o sentimento da vida eterna que está em nós, que foi impresso em nós por um raciocínio superior, que é o racional superior da Terra, que é o autor desta cultura que desenvolve o que ele fez. Ora, é nada mais coerente do que isto. Ele cria o raciocínio, ele dá a centelha divina na transformação daqueles tantos que se extinguiram na matéria. Então ele agora vem com a cultura racional para desenvolver este raciocínio. Mas antes, no primeiro milênio e no segundo milênio, como que ele poderia fazer isto? Não poderia. Teve que haver a fase necessária do desenvolvimento da imaginação e do pensamento, que são máquinas destruidoras da vida. Porque se nós olharmos direitinho, que o universo em desencanto nos mostra, é que a natureza ficou revoltada com aqueles que entraram nela. Uns tantos habitantes do mundo racional progredindo por conta própria. Essa é a forma simples que o universo em desencanto trata o princípio deste mundo, antes de existir este mundo, como foi. Então, numa parte que não estava pronto para entrar em progresso, uns tantos habitantes abusando da liberdade. Olha a coerência da informação, abusando da liberdade que Deus deu a todos. Deus quem? O Pai Eterno, que é o mundo racional, de onde todos são puros, limpos e perfeitos. Aí nós temos que saber separar bem a coisa. Onde há puros, limpos e perfeitos, não há superiores. Mas o conjunto em si é o Pai Eterno, podemos assim entender. Mas não é que seja superior, é o conjunto. É o mundo racional na sua primeira instância da pureza, da limpeza e da perfeição. Mas tem a liberdade. Essa é a maior razão da pureza. A pureza é a liberdade. E uns tantos, usando a liberdade, que tem o direito de uso, passaram do limite. E assim, um que teve a coragem de dar o acompanhamento, que é exatamente o racional superior da Terra, ele se torna pai da humanidade e coloca na transformação daqueles raciocínios, que tudo é racional, de origem racional, é claro, e coloca ali a sua centelha divina. A cultura racional, resumindo então, é o amor de um por todos e o amor de todos por um.
Porfírio, quando uns tantos saíram do mundo racional, abusando da liberdade, eles fizeram uma transformação naquela parte, que criaram essa natureza aqui.
Exatamente.
Então muita gente diz, Deus criou o mundo, foram os deuses, nós que éramos deuses, criamos o mundo. Então botam a culpa num só, mas foram muitos.
Os tantos.
Os verdadeiros. São os criadores do mundo, os deuses.
Exatamente. Essa
criadores.
É a consequência, que ele diz assim, e este segundo mundo é consequência dos seus próprios habitantes, que estão aí pagando as consequências do que fizeram para si mesmos.
É porque Deus não ia fazer um mundo imperfeito.
Perfeitamente. Aí é onde ele vem para resgatar todas essas vidas que ficaram em trevas. E ele se materializa nas trevas, sujeito às trevas.
E dependendo dessa natureza que ele criou para sobreviver.
Que uns tantos criaram. E a natureza ficou revoltada, porque a natureza, no final das contas, é também um habitante daquele primeiro mundo, daquela primeira instância e se revoltou com o progresso de um instante, porque a vida eterna, nós não podemos descrever, mas nos dá a entender bem o universo em desencanto, essa é a magia do livro, essa coisa bonita de nos fazer perceber uma coisa que nós não temos condição de conhecer, mas não pela crença, mas pelo sentido do que está em nós mesmos, porque assim foi feito, para encontrar em si mesmo a imunização racional. O espírito divino está em nós. Aí vem todas essas filosofias, criou toda uma parafernália de desavenças, de pensamentos, e lapidou, e as pessoas hoje não acreditam mais em ninguém. Mas, meu amigo, acredite em você mesmo, acredite no Deus que está dentro de você. Muitos já cultivaram um pouquinho isso, outros menos, muitos materialistas, aí criou toda essa diversidade, essas guerras, e a mudança de fase da natureza, que a natureza não negocia os seus direitos. Era também um habitante do mundo racional, de energia, massa cósmica, e foi penetrada por uns tantos, e teve que vir o racional superior da Terra. Por que racional superior da Terra? Porque naquela parte que não estava pronta para entrar em progresso, havia uma formação sólida que entrou em degeneração e passou a se transformar, aonde formou então um foco de luz, de força magnética poderosíssima, é um magnético superior, que reuniu todas as virtudes daqueles habitantes e começou a transformar aquilo no para dar início ao segundo mundo. Mas o verdadeiro Deus, aí sim, da Terra,
filho, que acompanha a luz,
aí já vai bem lá embaixo, né? Eu diria assim, bem nas trevas, porque a
necessidade já era a luz, né?
A luz do mundo racional, do primeiro mundo, nos faz entender, o livro Universo em Desencanto é uma luz diferente. A luz da nossa verdadeira origem, a luz do raciocínio é diferente da luz das trevas. O sol, o foco de luz é a luz das trevas, ilumina a parte elétrica e magnética. Por isso, o Deus criado com base nessas duas energias, elétrica e magnética, é o Deus Ra, nas antigas civilizações, que o Egito vem e apresenta como Ra. É o nome, que é um dos nomes ao dados sol. Ao sol. Muita gente até hoje até confunde, inclusive, que seja o sol o racional superior da Terra. Abominável essa interpretação, me permita só uma colocação rápida. Alguns ainda pensam isso.
O racional superior é o sol daqui.
É, exatamente.
Daqui da escuridão.
Mas o racional superior da Terra, ele vem acompanhar toda a transformação e torna-se pai. Por que que ele torna-se pai? Porque há uma centelha em toda a transformação que vem decorrente daquele progresso de uns tantos, e nessa centelha, então, é que está o raciocínio. Este um que ama a todos os irmãos lá em cima, no primeiro mundo são irmãos, mas que aqui se tornam filhos. E aí é que vem a coisa mais bonita de todas, que nós fomos preparados pelas filosofias, as religiões e a própria natureza também, é essa coisa da Trindade. Eu fui catequizado na religião católica, eu pessoalmente sei disso.
Santíssima Trindade.
Os mistérios da Santíssima Trindade. Me foram apresentados os mistérios. E estes mistérios estão revelados no Universo em Desencanto. Este é o livro que revela isso.
Eu já dizia, mistérios da Santíssima Trindade.
Mistério da Santíssima Trindade, porque nós não estávamos ainda em condições de entender e conhecer a si próprio. E por isso que a humanidade, na fase do primeiro e segundo milênio, imaginação e pensamento, vinha perguntando sempre, ninguém respondia, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, temos algo diferente dentro de nós, temos, mas como é que faz, como é que não faz, porque eu tenho que sobreviver. E aí entra a natureza lapidando. E voltando à tese da natureza, a natureza não negocia o direito à vida eterna. Ela foi tirada da vida eterna que ela tinha e foi transformada no segundo mundo. E ela alimenta tudo e a todos para poder voltar num ato de amor, mas trabalha todos na lapidação, num ato de indignidade, de transtorno e de revolta. Porque ela fica revoltada com os habitantes que tiraram ela do seu estado natural. Por isso é que o ser humano precisa compreender bem a natureza onde está. Esta natureza que nos maltrata, ela está no direito de fazer isso. Porque ela foi tirada do seu estado natural por uns tantos. E ela ficou revoltada, transtornada e indignada. nessas três ações que ela passa a ter e o direito que ela tem de garantir que ninguém sobreviva aqui dentro. Por isso é que neste segundo mundo ninguém tem o direito de viver. Nós apresentamos esse detalhamento no nosso programa anterior, falamos sobre isso, da semana passada, sobre a questão do direito de viver. Então a natureza nos cria com amor e com carinho, mas para poder lapidar. E não tem como reclamar, é a mãe impiedosa, porque ela não era para ser mãe, ela era para ser pura, limpa e perfeita também, como todos éramos no nosso mundo de origem. Todos éramos quem? Aqueles uns tantos. E todos somos hoje quem? Aonde nós podemos então reverter a situação? Todos hoje nós somos Deus. Por quê? Aí fecha a trindade. Os que desceram se tornaram filhos de um só, que é o racional superior da Terra,
que veio para ajudar os que eram deuses,
que eram irmãos,
a ser deuses.
Que eram irmãos na origem. Que eram irmãos na origem. Para mostrar aos caídos, os irmãos que caíram nas trevas, porque a natureza também caiu pela transformação que sofreu, pelo abuso da liberdade de uns tantos, então aqui se manifesta o amor de um por todos, que são irmãos, em considerando o primeiro mundo, mas que são pai e filho, considerando o segundo mundo. Então o primeiro mundo está no pai, neste um. E o segundo mundo está em todos os filhos dele que estão com a centelha, que é o raciocínio. Por isso ele diz assim: e Deus deu a todos o direito de raciocinar. Que Deus? O racional superior da Terra, que é o que acompanha, porque só precisava de um. Por isso ele foi o único a acompanhar a transformação. E ele se multiplica, porque ele está em toda parte, no passado, no presente e no futuro.
É quadridimensional.
Ele, né, tem a visão quadridimensional, porque ele vê o passado, presente, futuro e a eternidade, que é ele. Porque ele não deixou de ser puro, limpo e perfeito e colocou em cada um de nós, em cada pessoa, uma centelha de puro, limpo e perfeito. Nos livros Universo em Desencanto mais avançados, ele chega e diz assim: porque todos são puros, limpos e perfeitos. Porque é a identidade dele, que cada pessoa carrega dentro de si. Então este conhecimento transmitido de uma forma simplória pelo universo, pelo livro Universo em Desencanto, nos prepara e está preparando cada vez melhor para nós chegarmos a esta grande constatação. Nós nunca estivemos só no universo. Naturalmente, a natureza, o fator natural, tem que ser respeitado pelo princípio da liberdade. Deus tem poder para tudo? Tem. Mas dentro dos limites da liberdade. Quando a humanidade começa a tomar conhecimento disto, e ainda exacerbadamente usando a natureza do bicho, dá o que está dando hoje, nessa mudança de fase, com relação ao movimento, vamos dizer assim, da cultura racional. Isso é uma reflexão para que todos percebam o que está acontecendo nessa mudança. Aqueles que estão tomando conhecimento da cultura racional, que é a cultura do verdadeiro Deus na Terra, já no terceiro milênio, que complementa a primeira e segundo milênio, sempre ressalvando isso, porque as pessoas acham que é melhor, não é melhor, é complementação. Então, as pessoas que ainda estão, ou que já estão tomando conhecimento da cultura racional, mas ainda estão usando a ideologia que aprendeu nas filosofias, nas religiões, estão criando um reboliço violento, e a cultura racional está, nesse movimento que nós hoje convivemos, está passando uma fase relativamente dura, vamos dizer assim, pelos pensadores que ainda não compreenderam a verdadeira realidade de quem é o dono do primeiro mundo. Mas todos continuam tendo a liberdade de serem donos do segundo mundo.
Está com um livro na mão, mas está com o pé lá no segundo milênio ainda.
É, por aí. Então, o que acontece com os leitores do livro Universo em Desencanto é essa coisa de serem leitores, não estudarem, não seguirem as recomendações que estão no livro. Que recomendações são essas? Aguarde ser esclarecido para poder esclarecer os demais. mas as pessoas acham que já estão esclarecidas e vão esclarecer os demais com base nas suas ideologias científicas, filosóficas, doutrinárias e espirituais. Aí cria toda essa confusão que está aí. Mas é bom. Isso não é uma censura, não. Isto é uma constatação da qual eu faço parte. Você faz parte, Oswaldo, cada um da sua forma. Então, essa confusão criada é pelo pensamento. Porque o pensamento tem a missão de destruir e manter no seu domínio aqueles que abusam e continuam abusando da liberdade. E o livro Universo em Desencanto prova e comprova que o abuso da liberdade nunca deu... O preço do abuso é o fracasso do abusado. É, para resumir a história, o preço do abuso é o fracasso do abusado. E os abusados na cultura racional, no adentrar do terceiro milênio, por ainda estarem muito ligados às suas ideologias e fantasias e sugestões, que eram muito boas, mas não servem mais. Então, esses ideais de justiça que foram criados no segundo milênio não fazem mais nenhum sentido agora que nós sabemos que a natureza é que é a dona da justiça. Que aquele pobre que nasce pobre é a natureza que faz ele nascer pobre. Aquele rico que nasce rico é a natureza que faz ele ser rico. E se o sujeito não souber o que vai fazer com as coisas, vai acabar se complicando também. O rico tem o rico que se atrapalha e tem o pobre que se salva.
Tem rico que fica pobre.
E que também aí, que vira rico e que não era para ser. Aí são todos esses descaminhos da artificialidade.
Morre na hora que fica rico, leva uma emoção. Ele morre com a emoção.
Ninguém tem o direito à vida. E o livro Universo em Desencanto prova e comprova que a natureza está no uso do direito dela. A natureza é que tem o direito sobre tudo que se forma neste mundo. Mas o verdadeiro Deus tem o amor pelos seus irmãos no primeiro mundo, filhos aqui. E aí se estabelece a Trindade. Mas como assim? E o Espírito Santo? Quem seria? O Espírito Santo é exatamente aquela parte da natureza que é a parte da planície que não se deformou e nem se degenerou. É a imunização racional. Então, o Espírito Santo na cultura racional é exatamente a imunização racional, que é a natureza inicial, que é a natureza, a energia racional da parte da planície que não dividiu, porque o que dividiu foi uma parte só, e o racional diz uma parte muito pequena. A outra parte é muito maior da planície, mas naquela parte que dividiu, a natureza ficou revoltada, indignada. Então ela também vem em socorro dela própria também, vamos dizer assim, porque a divisão que houve em água e terra, que gerou a água e a terra, ela também está incomodando, é um calo, é um transtorno para a parte...
Principalmente agora que ela já se conhece, né?
Exatamente, que é a parte do magnético. É a natureza do magnético que também é puro limpo perfeito. Na origem, mas que no desenvolvimento da matéria, matéria é o mal. Mas que mal? É o mal que se transforma do primeiro mundo, que configura para nós. Por que é mal? Mas no mundo racional existe mal? Não, não é que existe mal. Existe o fator que pode formar o mal quando a liberdade passa do limite. Como que garantindo a existência da liberdade? Se eu tenho liberdade de fazer alguma coisa, eu quero saber qual é a liberdade que eu tenho. Então os puros, limpos e perfeitos usaram a liberdade que tinham para saber o direito que tinham. Só que passaram do limite. No saber do passar do limite, agora nós estamos sabendo qual é o preço do abuso da liberdade. É o fracasso.
Inclusive, a parte magnética má, ela já se rendeu.
É
verdadeiro Deus, houve uma rendição...
clareando ou buscando clarear, tem a parte magnética má, que é a terra, a matéria, matéria, né? A que a gente lê no Universo de Kant com essa simplicidade, matéria, que é a parte de baixo.
Mal material.
É, porque na parte de cima é boa, a parte de cima era boa, tudo era puro, limpo, perfeito. A coisa ficou ruim mesmo é aqui embaixo, porque continuamos abusando, né? Então, a matéria é a formação. E tem a parte filosófica, vamos dizer assim, que é aquela parte do domínio, do bicho. Por sermos bichos, uns querendo ser melhor do que os outros, é onde cultiva o magnetismo, né? Então, isso tudo, Oswaldo, nós temos uma linda música que consagra bem isto, né? Com Afrânio Machado, né? Qual é a música aí que nós vamos
ouvir? A verdade se revelando com Afrânio Machado é o que nós vamos ouvir agora.
para meu irmão. Uma luz está chamando, vejo as estrelas sorrindo, os astros estão dançando. No céu uma porta se abriu, um povo de branco entrando, as profecias se cumprindo, a verdade se revelando, as profecias se cumprindo, todo povo está cantando. O caminho, não há mais o que duvidar. Nunca estiveste sozinho, é que nunca soubeste enxergar. E se enxergar é ver, pra ver é só estudar. A cultura racional pro nosso mundo retornar. E se enxergar é ver, pra ver é só estudar. A cultura racional pro nosso mundo retornar. Desperta, meu filho, pras coisas que eu vou lhe ensinar. Mesmo que durma pensando, raciocinando, você pode acordar. Há um novo sol se abrindo, e este não está queimando. É a nova aurora surgindo, quero ver o meu povo cantando. Emoção tomar conta do mundo, a tristeza se acabando. No universo só alegria, a voz de Deus está chamando. A emoção tomar conta do mundo, a tristeza se acabando. No universo só alegria, a voz de Deus está chamando.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Ouvimos a música A Verdade Se Revelando, com Afrânio Machado. E um recado para os letrados, para os acadêmicos, porque muita gente acadêmica, ela pega o livro e joga fora, porque ela fala assim: não, mas esse livro não está na minha linguagem. Eu estudei tanto para ler esse livro nessa linguagem tão pobre, como eles dizem, pobre, porque a linguagem é muito simples. Então as pessoas não entendem essa simplicidade, está a grandiosidade. Então muita gente abandona o livro, porque estudou muito, fala muita palavra bonita, e o livro não tem palavras bonitas, tem palavras interessantes, palavras que te ligam com a realidade, que te ligam com o mundo racional, que desenvolvem teu raciocínio e tem muitas mensagens muito lindas que as pessoas não conseguem entender porque a soberba não deixa ele entender. Ele se sente poderoso, grandioso e não consegue entender as coisas simples. Então, aqui é falado numa linguagem muito simples. Ele falou: eu não quero, eu sou poderoso, eu estudei a beça, falo muitas palavras, falo várias línguas, não vou ler esse livro. E acaba se perdendo, deixando de lado uma grandiosidade, que o livro Universo em Desencanto é uma grandiosidade, porque não é desse mundo, como eu li no início, é de um ser extraterreno. Não veio desse mundo, não foi escrito pela cabeça de ninguém aqui. Então, você, humano, não pode julgar uma coisa que vem de um outro mundo, que é o livro Deus, chamado Livro Deus. Então,
Procópio Ferreira falava isso.
É.
Que, já que nós estamos falando dos letrados e dos artistas, ele falava isso. Ele teve a competência de reconhecer o livro Deus. E tinha mais de 10 mil, 20 mil livros na biblioteca dele. Se desfez de todos para se dedicar ao estudo dos 21 volumes da obra Universo em Desencanto.
Foi, inclusive, ele largou toda aquela riqueza, que ele foi uma pessoa muito rica.
Eu não sei, artista no Brasil é rico?
Ele era, porque ele era ele um era empresário rico, de teatro.
Era,
ele era dono da empresa de teatro. Então,
é, até a filha dele dinheiro. Até hoje.
É, tem uma situação razoável. Então, quer dizer, ela é famosa, Bibi Ferreira, a filha do Procópio Ferreira.
Ainda está viva ela?
Ela está com 96 anos, parece.
É.
Vai fazer 97 agora. E trabalha ainda.
Eu citei o Procópio Ferreira porque ele fez, ele se despojou de tudo, fez isso publicamente.
E foi morar em Nova Iguaçu, e numa rua sem calçamento, sem
exatamente,
nada.
Na maior simplicidade, reconheceu quem era o racional superior da Terra na figura do senhor Manuel Jacinto Coelho, que era uma coisa meio difícil naquela época. O pessoal reconhecia mais, achava que ele era mais um macumbeiro, um preto velho, uma coisa assim, e tinha muita gente que jogou pedra na cruz, né? Mas porque quis, porque se soubesse quem era, de verdade, nunca, jamais faria isso. Mas faz parte do nosso processo de desenvolvimento, ninguém vai ser morto por causa disso. Nós vamos morrer sim e perder o direito à vida se nós nos recusarmos a nos conhecer. O próprio Racional Superior, no livro, ele escreve isso. Não importa se você merece ou se não merece, se jogou pedra na cruz ou se não jogou, isso aí não tem, isso aí é secundário, vamos dizer assim. Ele dá mais ou menos essa ideia, eu estou aqui tentando traduzir o que eu entendi. Mas ele diz assim: quer mereçam, quer não mereçam, desde que firmes e fortes façam por onde, desenvolverão o raciocínio. Porque a finalidade da nossa existência é essa. É desenvolver o raciocínio. Então, porque o sujeito foi pela direita, outro veio pela esquerda, porque era mal, não vai ter salvação. Não, não. Os maus e os bons merecem. Ou melhor, precisam da salvação. Tem os que merecem e os que não merecem. Mas se souber fazer, vai ser salvo. Salvo que nós
salvação falamos. Salvação é para todos.
É, a salvação que eu falo é a mudança. É o missionário que veio resgatar a energia que se extinguiu no barro, na água, na terra. Que são duas formas de energia, a energia do sexo masculino e a energia do sexo feminino. Por isso é que ficam essas duas energias produzindo irmãos, filhos e irmãos. Mas em cada filho e irmão está a centelha divina, que não tem sexo, que é do primeiro mundo, que é a lógica do universo em desencanto, que é a união dos versos, que do masculino e do feminino, mas da essência que está lá, que é a energia materializada. Porque quando o homem transa com a mulher, ou qualquer vegetal transa com outro, que o mineral também é mais ou menos isso, é um casamento, vai ficar apenas um, porque são dois habitantes ali. São dois habitantes, em resumo são. O que se extinguiu no magnético, na parte da Terra, e o que se extinguiu no elétrico. E quem estiver mais forte ganha, o outro sobra. Ele não vai se manifestar naquela transformação. Ele vai ficar para a próxima. Não tenha dúvida. Então um dos dois vai sobrar. Que é a energia que ficou extinta na água e na terra, que vai ter uma oportunidade de formar um aparelho, aí sim, neste aparelho que vem a centelha divina. Que aí hoje nós estamos começando a compreender bem isto com o universo em desencanto, sempre neste livro. Porque o livro vem em prova que Deus deu a todos o direito de raciocinar. Ora, se ele deu o direito de raciocinar, como é que ele vai dar o direito de raciocinar aos que eram puros, limpos e perfeitos? Não precisa, né? Os puros e imperfeitos não têm direito de raciocinar, porque não precisa. No mundo racional não há raciocínio. Então, o direito de raciocinar é um que vem para aqueles que ficam nas trevas do absoluto. Ou seja, nas transformações. Então, hoje está se revelando exatamente esta grande verdade da humanidade, e podemos assim já dizer, nós somos esses dois em um só, mas não aquele espírito e aquela matéria que o Espiritismo nos criou, mas sim existencialmente, somos dois habitantes do mundo racional em um só, que este é a verdadeira suprema da Santíssima Trindade que nós temos revelada no universo em desencanto. Acabou o mistério, porque agora nós sabemos que somos um habitante, que é a junção de dois habitantes. São três habitantes do mundo racional. O que se forma, resultado da união, daquele que deu causa e daquele que deu origem. Fecha sentido, Oswaldo? Você está acompanhando? E às vezes fica meio difícil para eu mesmo acompanhar as coisas que vêm na cabeça da gente. Mas é o sentimento que o livro vai nos preparando para compreender isto. Uma certa antecipação da nossa parte, Oswaldo, só me permita só essa colocação. Há uma antecipação, mas é justamente para motivar aqueles que vêm buscando essa compreensão. Porque quem vai fazer sentir isto é a leitura do livro Universo em Desencanto. E se não ler este livro, vai chegar à mesma conclusão. Em outras gerações, mas vai chegar. Mas agora, rápido, o caminho, o atalho, acaba com o sofrimento e acaba com a morte. Este é o livro que acaba com o sofrimento e acaba com a morte.
Leva todo mundo de volta de onde saiu. Ô filho, então no espermatozoide que fecunda o óvulo, ainda não tem raciocínio, nem o óvulo fecundado também não.
Ele não tem o raciocínio da centelha divina, mas tem o raciocínio da matéria que se extinguiu. Porque tudo é racional. Então a vida que se multiplica, essa vida microbiana na energia líquida, que é o sêmen. O sêmen aí é um contexto universal, da água, a energia líquida que forma o universo. Todos os seres que estão no nosso universo, que é a nossa galáxia Terra, que o racional superior resume nesses termos, galáxia Terra. Então tudo que nasce aqui nasce dessa energia líquida. Ali está materializada uns tantos. Mas a centelha divina, ela se hospeda nessa transformação da classe racional. Mas veja bem, somente na classe racional, na classe do animal racional. Ali está a centelha divina.
No vegetal e no irracional, não.
Esta centelha não está. Mas tudo é de origem racional, porque os tantos que se materializaram formaram o sexo masculino e o sexo feminino. E é um pau. É um pau mesmo, é um pau de cruz que a coisa acontece, porque a fecundação para formar um novo ser é dois brigando e ganha o mais forte, que assim a natureza preparou para poder lapidar. Então, quando a pessoa está no embrião, na fase do embrião, que ainda não virou o feto, que aí a ciência hoje está mais ou menos equacionando com base, com lógica, tudo isso que acontece, quando prepara a sede, aí é que a centelha divina se hospeda na sede. A sede da alma.
Dizem sete semanas.
A ciência hoje está falando em sete semanas, mas eu acredito, para não dizer que eu sei, que eu também não posso falar isso, são coisas a partir de, né, os sintomas que acontecem no feto a partir da sétima semana. Existe uma observação muito interessante que me ocorreu agora, que o Racional Superior da Terra, o senhor Manuel Jacinto Coelho, falava para nós que existe um fio de prata. E que este fio de prata do habitante que está extinto na água e na terra, que ganhou a briga lá quando o espermatozoide ganhou, quer dizer, um dos dois é que vai ficar, o masculino ou o feminino. Esse fio de prata vai sendo mantido até chegar ao instante em que o feto começa a se mexer. Quando o feto começa a se mexer, então é a hora da instalação da centelha divina na classe racional. E veja bem, isto somente acontece na classe de animal racional. Nas outras, nas demais classes, não acontece isso. E por isso que os animais irracionais, com uma hora de vida, já sabem tudo o que tem que fazer. Porque a instrução deles é pequenininha, não é muita coisa. Então, com uma hora de vida, o cavalo se levanta, começa a andar sozinho. E aí, vê lá o mundo animal, veja como é que a coisa funciona bonitinho. Mas em termos de matéria, em termos de magnético, mas o ser racional, ele tem que ter o amadurecimento, e ele começa a existir de verdade mesmo quando o feto começa a se mexer. Aí eu diria, é o nascimento do ser racional. Então isso aí se dá na sétima, oitava, nona semana, daí em diante, porque tem fetos um pouquinho mais demorados, e ali é que se instala a vida do verdadeiro Deus, que é o raciocínio, naquela forma de vida de classe racional. Então, a partir daí, esta vida tem que ser considerada de uma forma diferente das demais vidas, que todas têm a mesma origem. A água e a terra são os dois princípios universais, masculino e feminino, que forma o animal, que forma o vegetal, que forma o mineral. Então, tudo que existe nesse mundo é vida, formada por esses dois princípios. Como foram formados os dois princípios? Pelos habitantes que se extinguiram na água e na terra. E quando se junta a água e a terra, que é aquela nossa observação sobre a cruz, forma uma cruz, na cruz, e aí ganha o mais forte. E ganha o mais forte, ou o XX ou XY, nos gametas que nós temos do corpo humano, que nós sabemos disso da biologia, né? O XX e o XY, o sexo feminino e o sexo masculino, corresponde, relativamente, né? Respectivamente. Então ali vai ficar qual sexo? O que estiver mais forte, o que estiver com mais energia ganha, o outro sobra. Então aquele habitante que vai formar outra forma de vida, vai ter outra chance.
Isso no irracional também.
É a mesmíssima coisa. Exatamente. Por isso
não tem raciocínio,
aí, mas tem isto é o que vem dar força àquela tese evolucionista do Darwin, que é o aprimoramento das espécies. Ele não está falando da fase do criacionismo, que é o raciocínio, que foi criado pelo verdadeiro Deus. E os dois vão se complementar. A evolução das espécies de Darwin, ele está falando dessa força elétrica e magnética, dos dois princípios, ganha sempre mais forte. Por isso que as espécies vão se aprimorando. Para que vão se aprimorando? Para poder chegar à centelha divina, numa espécie bem aprimorada, já bem lapidada, poder se manifestar e dizer: oh, vocês não são daí. Vocês não têm direito a essa vida. Então agora está na hora de voltar. E a natureza sempre mantendo o que é dela. Porque toda a transformação, a dona da transformação está na natureza. E quem é a natureza? Aquela parte da planície racional que se transformou em água e terra e por se ver dividida em duas energias, onde ela extingue os dois, os habitantes que formam os dois sexos, ela ficou indignada, transtornada e revoltada. Por isso a natureza é revoltada com os seus habitantes. Está aí provando as enchentes, os alagamentos, terremotos e essa coisa toda, para mostrar aos seus habitantes que os seus habitantes não são daqui. Resumindo, nesse aspecto, todos nós somos filhos naturais da natureza, por esse processo de fecundação das duas máquinas, máquina do raciocínio masculino e máquina do raciocínio feminino, e nessa fecundação, então, que vem o assento da energia do raciocínio, então a natureza lapidando e nesse direito de mostrar a todos que ninguém tem o direito de viver aqui. Provisoriamente, todos estão aqui, mas ninguém é daqui. Nem o irracional também. Ele não tem o raciocínio da centelha divina, mas ele tem o raciocínio da transformação e está naquela classe, pagando as dívidas do que fez em vidas anteriores. Porque a natureza é justa.
E aí muita gente vai perguntar: mas como é que o animalzinho lá sabe que tem que ficar andar de quatro, que tem que mamar, que tem que beber água, que tem que se alimentar? Quem forma isso?
E não vai à escola, como nós temos que ir, né? E não vai na escola. Ele já sabe.
Tem uma mãe para ensinar. Faz isso, meu filho, faz aquilo.
Essa o animal é a não tem outro. Essa é a natureza das transformações.
Sabendo isso.
A natureza são essas duas energias.
Mas tem formação da energia magnética nele. Né?
Está. Uns dizem que está no código genético, outros dizem. Tudo isso se junta, todas essas informações agora, a gente começa a perceber como que a natureza trabalhou e continua trabalhando na finalidade maior da nossa existência: voltar ao nosso estado natural. Se nós não somos daqui, então somos de onde? Mas nós quem? Aquele que está em transformação e aquele que vem para tirar o que está em transformação. Todos dois, né? Todos os dois raciocínios não são daqui. Então quem somos e o que somos? De onde viemos? Para onde vamos? Por que viemos? Por que vamos? Aí está toda essa verdade sendo revelada com um livro que se chama União dos Versos, dos Diversos, dos Anversos,
Mundo
Versos e Reversos, e todos os versos em desencanto. Agora é para acertar. Isto é para que as pessoas tomem ciência que as aparências não são verdades.
E o desencanto é tirar você de um canto e levar para outro canto.
É acertar. Enfim, a humanidade está desencantando. O que quer dizer isso? Que tentava de todo jeito fazer o gol. e não conseguia.
Batia mas agora, na trave, mas não
fazia. Batia na trave, chegava perto. E a verdade quase que reverberando na cabeça da gente. Muito pertinho, beliscando. Igual aquela que o seu Manuel falava para nós. Os homens pensam que foi a lua, mas eles beliscaram. Mais ou menos isso. Quer dizer, a gente continuava beliscando a verdade com as filosofias, as doutrinas, que foram muito úteis para isso. O próprio João, na Bíblia, diz isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu gosto muito dessa frase. Mas libertará isto naquela época. Mas agora está libertando. E que verdade é essa? Está no livro Universo em Desencanto. Aí, se você
a diz, verdade das verdades. É,
mas as pessoas, dentro da sua ideologia, dos seus ideais de vida, dizem assim, ah, mas a minha verdade continua sendo melhor. Você está certo, continue, que essa é a sua preparação necessária para haver o amadurecimento. É. Nós não estamos aqui para demover quem quer que seja das suas ideologias, das suas ideias, mas estamos aqui para alertar que quem segue ideias e ideologias está sujeito ao fracasso, ou não.
Por fim, como a gente falou aqui, cada coisa no seu lugar, então a gente não tem que se intrometer na lapidação do outro. Se ele não alcançou, é porque ainda não chegou a hora. Então aguarde que vai chegar a sua hora de entendimento. Então não se precipite, nem pense, não, eles estão falando isso. Não, você chegará a sua hora. Você vai por um modo ou por outro, você vai chegar lá. Então a doutrinação foi muito boa, a ciência foi boa, tudo foi bom, porque ajudou a gente a evoluir. E vai chegar a sua hora de entender o que a gente está falando aqui. Se você não entendeu, muita gente diz, mas eu não entendo muito bem. Aos poucos você vai entender e vai pegar o livro, vai ler e reler, porque é um estudo, não é uma religião nova, é um estudo para você alcançar o que está escrito no livro.
É simples. Oswaldo, nisso tudo que é importante é a pessoa não se fanatizar. Porque tem o fanatismo científico, tem o fanatismo religioso e tem o fanatismo novo agora, que é esse tal da cultura racional. Também tem. Não é fanatismo porque é uma verdade, mas ele se comporta como se fosse ainda a cultura racional uma filosofia ou uma ciência, que ele acha que tem que tomar conta da vida do outro ainda. Mas são os resquícios. Isso nós estamos em fase de mudança.
Pensamos durante muito tempo, né? Então, ficou muito... cultura racional também é muito nova.
Muito
né,
nova. Nós ficamos milhões 35, de milênios pensando.
80
e está no genético. Anos. Está no nosso genético isso. Não tem como mudar isso da noite
para o
dia.
Vai demorar um pouco para...
O prospecto da cultura racional diz assim, não há milagres na cultura racional. Então, temos que entender isso também com relação a nós mesmos, até para nos perdoar do que nós fazemos de errado no meio dessa história toda. Justamente porque isto não é uma filosofia, isto é uma revelação que naturalmente vai colocando tudo no seu canto.
Você está pensando em milhões de anos. Em 82 anos você não pode mudar tudo.
Não dá, não dá. Apesar de que para Deus não há impossíveis, mas é por conta dele, não é por minha conta, pelo amor de Deus.
Não somos nós que vamos transformar.
Apesar de nós todos sermos uma centelha de Deus, quando estivermos com o raciocínio desenvolvido, claro, não falaremos mais bobagem e nem diremos, mas teremos o mesmo potencial.
Nem pensaremos mais.
É, nem terá mais pensamento, mas teremos o mesmo potencial. E ele dizia isso para nós e disse, e eu reafirmo aqui para todos, o senhor Manuel Jacinto Coelho dizia assim para nós, o racional superior da Terra, veja bem, o racional superior da Terra. E todos vocês vão ficar igual a mim, só não vão precisar ditar mensagem. O que é que ele quis dizer com isso? Porque é o irmão, aonde nós não vamos vê-lo como irmão. Então, até então, somos filhos. Filhos dedicados, abnegados, dentro daquela forma de sofrimento que a natureza nos impôs pelos desmandos que nós mesmos praticamos. Não que Deus quis. Não é a vontade de Deus. O que a natureza nos trabalha, essas enchentes, esse terremoto, não é que Deus está querendo isso, gente. É a natureza nos tratando na forma que nós merecemos.
É porque você vê muita gente falando, acontece uma desgraça, aí ele não aconteceu nada com ele. Ah, foi Deus. Por que, que Deus também não salvou aquele outro lá?
Exatamente.
Que estava do lado dele.
Também.
Nós vimos isso em Brumadinho, né? Morreu um monte de gente, mas teve um lá que o carro dele subiu
quis,
em cima
Deus, do... Deus não quis que eu morresse. Mas ele quis que os outros morressem, então ele está dizendo contra Deus. Porque então Deus quer que uns morrem e os outros não. Não, porque isto não
é... Está sendo injusto, né?
A decisão de Deus não é esta. A decisão de Deus é cultural. É dar a instrução. E cada um escolhe. Se a pessoa escolheu, ela vai dizer que Deus deu. Não, é que ela não soube escolher. O grande fator, volto a repetir, é o atraso das pessoas. Esse é o único crime que hoje o ser humano que tem Deus dentro de si, repito, o único crime que nós hoje podemos cometer é nos recusarmos a nos conhecer. Quem se recusa a conhecer está contra a natureza, está contra Deus. Amanhã estará numa classe inferior de vida, porque a natureza não negocia os seus direitos. A imunização racional é da natureza. A cultura racional é do verdadeiro Deus. E aí está a maneira que a humanidade hoje tem de buscar se conhecer, se desenvolver racionalmente, sair do atraso que foi necessário ser daquela forma para chegar na parte evoluída da sensibilidade verdadeira, que é esta, que todo mundo já sabia, mas não sabia usar. O maior potencial do universo está dentro das nossas próprias cabeças. Nós não sabíamos usá-lo e estamos começando a aprender, apesar de toda a ciência, religião, filosofia que nós fomos vacinados, vamos dizer assim, envenenados, eu diria hoje envenenados, mas o veneno certo, que muitos morreram, outros não, é tipo a vacina, né? Tinha que vacinar da ignorância, do atraso, mas agora vem a cultura racional. Quem se ligar supera todos esses precalços e aí então encontra a harmonia, a paz e inclusive, principalmente, no meio cultural da cultura racional, que ainda está com muitas divisões. Por quê? Que ainda existem divisões no meio da cultura racional? Ah, essa resposta é óbvia. Está escrito no livro Universo em Desencanto. O pensamento divide, o raciocínio une. Pensar nunca, raciocinar sempre. Essa é a resposta que o livro Universo em Desencanto dá para uma situação transitória e aparente que está lapidando muita gente que insiste e persiste em usar, volto a dizer, porque eu também faço parte disso, aquela ideologia de perfeição, aquela ideologia de justiça. Porque as pessoas acham que a justiça é aquilo que ela construiu para si própria, esquecendo de outras vidas, esquecendo da natureza, esquecendo do direito que os outros também têm à vida. Ou teriam, se no primeiro mundo, é claro. Olha, eu quase que eu faço uma contradição. Porque aqui no segundo mundo ninguém tem direito à vida da matéria. Mas todos têm direito à vida eterna. Por isso que aí a linguagem agora até tem que ser muito cuidadosa nesse sentido. Que o Universo em Desencanto, o Racional Superior, logo no primeiro livro, ele fala isso. De uma forma fala de um jeito, como se estivesse aqui. De outra forma fala de outro, como se estivesse lá. Para justamente ir nos acostumando, aculturando, isto é a cultura racional. A cultura racional, provada e comprovada, é a cultura do verdadeiro Deus, que tem a finalidade de desenvolver o raciocínio e vai levar aquela parte que estava extinta na água e na terra para o seu verdadeiro estado natural, incluindo aquela parte que se transformou, que é a planície racional, que de onde todos saíram, que não deveriam ter saído, mas no uso da liberdade demos consequência a este segundo mundo. Mas um e um só precisava de um, por isso o verdadeiro Deus é um só. Embora no mundo racional o número de habitantes é infinitamente, incalculavelmente superior ao número de habitantes que está nesta parte, é uma insignificância o número de habitantes que ficaram materializados. Então, no mundo racional, o primeiro mundo, é uma infinidade muito grande. E somente um, e só precisava de um, veio como sendo o racional superior da Terra, para trazer a cultura racional, para desenvolver o raciocínio e levar aquela energia que se materializou de volta para o seu estado natural. Formando assim o que o primeiro volume da obra Universo em Desencanto fala numa linguagem muito simples, uma colmeia. Você sabe o que é uma colmeia, não sabe? Então agora está aí. Leia lá no Rosário da Vida, primeiro volume, veja o sentido que eu estou querendo lhes mostrar. Até a próxima, Oswaldo.
Nós estamos também no YouTube. Nosso canal é Terceiro Milênio, número 21. Terceiro Milênio 21 no YouTube. Tem 207 programas sobre cultura racional. Hoje foi lançado 207.
Hoje não. Semana passada, hoje vai ser lançado 208. E sempre um por semana nós vamos continuar nosso trabalho enquanto nos for.
208 programas.
Exatamente. E um abraço a todos. Hoje nós não falamos nome aqui de ninguém, mas todos que estão nos ouvindo,
um abraço a todos.
Sintam-se abraçados. aqui por estes dois guerreiros da paz.
Não perca tempo, conheça a cultura nacional, o livro Universo Desencanto. Muito obrigado pela sua atenção, boa noite e um bom domingo. Salve.